Sejam bem-vindos, eu sou Keren Arbex, eu falo do Instituto Federal de Goiás e essa é mais uma edição do podcast EduTech, Tecnologias em Ensino, Pesquisa, Extensão e Debate. O nosso podcast de hoje tem como tema a educação profissional e tecnológica no Instituto Federal e as tecnologias, concepções e usos nas práticas educativas de ensino, pesquisa e extensão no ensino médio integrado. E hoje nós vamos entrevistar uma pesquisadora docente do Instituto Federal de Goiás. A nossa convidada, entrevistada de hoje, é a professora Renata Luiz da Costa. Bem-vinda, professora Renata.
Obrigada, Keren, pelo convite. Eu que agradeço.
Bom, pessoal, a professora Renata é doutora em educação pela PUC Goiás, com doutorado sanduíche na Universidade de Sherbrooke, Canadá, mestrado em engenharia elétrica e de computação pela Universidade Federal de Goiás, é professora efetiva do IFG, Campus em Umas, e membro dos grupos de estudo CADJO, NET e NumberC. Membro do Comitê Científico de Revistas Especializadas em Educação e Tecnologias e do Comitê de Ética em Pesquisa do IFG, com atuação nas áreas de pesquisa de educação, didática e tecnologias digitais na escola, educação à distância, formação de professores e uso pedagógico de TICs e educação profissional. Professora Renata, enquanto mulher pesquisadora e docente do IFG, agradecemos a sua presença e o aceite de participar deste podcast conosco. E agora a gente vai iniciar a nossa conversa sobre o tema de hoje.
Certinho, à vontade.
Professora Renata, agora a gente vai fazer nossa começar aí com uma pergunta sobre a Rede Federal. No ano passado, a Rede Federal completou 110 anos de existência, com uma caminhada marcada por disputas políticas, econômicas e sociais para a concepção de uma educação profissional e tecnológica no Brasil, inicialmente com o propósito de inclusão social e educacional da classe trabalhadora. Nesse contexto, quais são as possibilidades e desafios teóricos e práticos da educação profissional e tecnológica para a classe trabalhadora em nível médio integrado?
Esse tema ele é muito caro para nós da educação profissional técnica e tecnológica na rede federal, porque trata aí do nível médio, né, da formação de alunos que buscam a nossa escola para ter uma formação de nível médio de qualidade e, juntamente, uma formação técnica. E o Instituto Federal de Goiás, eu acho que ele se destaca nesse quesito, porque ele foca mesmo nessa formação integrada. Nós temos aí outras unidades pelo Brasil que não investem tanto nesse nível de ensino. Então, de fato, nós temos muitos desafios. É uma busca relativamente nova na educação brasileira que a gente busca construir a experiência juntos. Um dos desafios que eu coloco, inclusive que eu gosto de destacar, é a nossa não superação da concepção da imbabilidade entre teoria e prática. Então, às vezes, a gente demora muito a buscar o fazer, e nisso eu não estou falando só do Instituto Federal de Goiás, não, estou tentando refletir de maneira ampla. Então, a gente, às vezes, demora buscar o fazer pensando, refletindo na teoria, um pouco descolada da implementação prática. Sendo que nós mesmos defendemos nas concepções, dos institutos federais a indissociabilidade entre teoria e prática. E um outro ponto que eu acho que é um desafio é também as concepções, né, mais comuns, o senso comum das concepções de inteligência e capacidade humana ainda como natas. Eu acredito que esses dois pontos teóricos, eles nos atrapalham a avançar e justamente por acreditar nesse trabalho junto, nesse processo teoria e prática, eles vão afetar os desafios práticos, né? Mais ligados às condições de implementação, à busca pela formação de professores. Mas realmente eu acredito que essa não superação aí de teoria e prática, ela ainda está muito no âmbito teórico. A gente fala que elas são indissociáveis, mas no nosso dia a dia ali no Instituto, a gente separa. Então, reflete-se muito, discute-se muito, Mas eu vejo muito um ponto idealizado, às vezes esperando chegar um momento de condições ideais para poder fazer. É isso.
Interessante, professora, visando a questão da fragmentação, né? A superação dessa dualidade. Ela, de fato, ela é presente, ela existe, e é um grande desafio, né, para a gente chegar a esse ensino médio integrado, essa educação integral que a gente defende, né? Que está nos
Sim.
fundamentos. E falando sobre educação profissional e tecnológica, pode falar, professora.
Só para dar um exemplo, a gente vê isso tanto nas concepções de professores, quanto de, às vezes, conversando com gestores, com os pais também, né? A gente ainda não consegue enxergar, vamos dizer, o papel de uma tarefa. Né? A gente ainda tem muito arraigado a questão de às vezes, achar que o aluno está fazendo uma tarefa de história, por exemplo, e como tem muita leitura, ele não está tendo prática, ele está tendo só teoria. A gente se esquece que o cérebro é um músculo e que para você aprender, você está exercitando aquele músculo. Então, desde as questões mesmo de funcionamento do nosso corpo, a gente tem inúmeros exemplos de que trabalho intelectual e físico estão sempre juntos, né? E nessas coisas pequenas que parecem não ser importantes, a gente vê a reflexão lá no comportamento, no, na hora que você vai ver uma atividade que por outro lado, ela reflete mais a parte prática. E aí você pensa que não tem um estudo teórico, não tem uma reflexão, né? Não tem a parte intelectual. Então, às vezes, a gente ouve comentário também dos pais sobre essa formação que eles também não compreendem, né? Ah, mas eu achei que ia ter mais aula prática. Por exemplo, o meu filho, ele faz o curso técnico em informática e ele fica o dia todo ali no computador. Eu não estou vendo a prática. Mas é uma especificidade do curso. A prática do curso técnico em informática, ela é no computador, né? E para ele fazer a parte prática, ele precisa pensar e executar muita coisa ao mesmo tempo ali no computador. E essas coisas, para mim é muito claro, tanto no pensamento de alguns docentes ainda, quanto dos pais, né? Então, não tem. Não, fico na dúvida, né? Se isso tem a ver com o nível cultural da pessoa ou nível de estudo, será? Porque são, vamos dizer assim, categorias diferentes, né? A visão dos pais e a visão dos professores. E aí eu acredito que isso tem nos atrapalhado a avançar um pouco na questão
Interessante.
da implementação dos requisitos aí para uma formação integrada. Formação humana junto com a formação técnico-científica.
Sim, essa é a proposta, na verdade, esse é o grande desafio, né, que a
É.
gente tem dentro do Instituto Federal da Rede, né? Mas eu acredito que é um caminho de construção, é igual você coloca, né? A
Com
gente vai
certeza.
abrindo esses caminhos e trazendo à luz essas concepções para os docentes, para o trabalhador da educação e também para os pais, que eles compreendam que não é fragmentado, na verdade, né? Como você
Isso.
coloca, esse músculozinho que trabalha,
É.
trabalho conjunto. E falando sobre educação profissional e tecnológica, e especialmente sobre educação e tecnologia, nos últimos anos, muitos pesquisadores e autores da filosofia e da educação que estudam tecnologia, como Álvaro Vieira Pinto, Andrew Finberg, Nelson Preto, o grupo Cadjó do IFG, professora Cláudia Araújo e você também, têm realizado diversos estudos que convergem principalmente para um movimento que concebe a tecnologia em sua perspectiva crítica. Sobre isso, como que você tem compreendido essas concepções e aproximações da tecnologia no campo da educação no contexto atual? Há correntes e compreensões divergentes quando se trata dessa relação?
Baseado nos estudos mesmo dos grupos de pesquisa que você citou, né, nos quais eu faço parte, a professora Cláudia e outros professores também do IFG. A gente tem trabalhado com três linhas fundamentados em Finber, né? A visão instrumental, a visão determinista, e aí a gente entra, né, e tenta mostrar aí a visão dialética, vamos dizer assim, que seria a visão crítica. A visão instrumental e a visão determinista que a gente tem, que nós temos nos fundamentado em Finber, ambas colocam a tecnologia como neutra, embora a raiz seja diferente. Enquanto a determinista entende uma neutralidade como se fosse no sentido de supremacia da tecnologia, a visão instrumental ele já apresenta que existe uma neutralidade, mas que pode ser controlada pelo ser humano. Então, seria o ser humano, ela é neutra até que o ser humano decide o que fazer com ela. Então, daí a gente já pode dizer que existem compreensões divergentes quando se fala de usos e apropriações da tecnologia de modo amplo. A visão crítica, ela vem no sentido de falar, de reconhecer as relações sociais na produção das tecnologias, né? A ação humana e num percurso histórico humano. Então, uma tecnologia, ela não é neutra, na verdade, ela já tem uma intencionalidade na sua criação. E ela sendo também fruto das relações sociais, na busca por superação de problemas e conquistas aí dos seres humanos, né? Da construção de conhecimento humano, que é um processo, a gente entende que isso já faz parte da cultura produzida pela humanidade. Então, eu defendo que existe sim essas compreensões, essas correntes que são divergentes. E que o melhor para nós seria investir nessa concepção crítica, que faz uma análise da tecnologia do ponto de vista da dialética, do materialismo histórico dialético, reconhecendo aí as relações humanas nesse processo.
Certo, interessante. E no caso, assim, professor, você coloca a questão das relações humanas, mas você vê que existe, às vezes, uma visão muito da tecnofobia que eles colocam, né, esse medo, ou do tecnocentrismo, né? Seria mais ou menos essa concepção também de que a tecnologia está no centro quando ela é neutra, né? Então ela tem ali o domínio sobre o homem, e o homem, na verdade, ele está quase que abaixo da tecnologia, né? Colocam toda a solução do mundo na tecnologia. E já num outro ponto, tem que eles também têm um medo, né? Não, a tecnologia vai dominar o homem, como alguns falam. E já tem aqueles que não, que trazem essa outra visão que você está colocando, né? Das relações sociais que estão ali permeadas nas tecnologias. Será que a gente está vivendo esse entremeio, essas visões muito apaixonadas, ou não?
Eu acredito que sim, que pelo menos em alguns locais, né, eu não sei te falar a amplitude disso, mas eu acredito que a gente esteja vivendo sim visões muito apaixonadas. Se a gente for analisar do ponto de vista educacional, essa visão instrumental que enxerga o controle do homem para analisar a tecnologia. A tecnologia, a Cláudia e a professora Joana Peixoto têm aí um artigo que a gente também sempre usa justamente para falar sobre isso, que nessa visão instrumental aí a tecnologia seria reduzida a um recurso didático, a um meio para atingir fins. E na determinista, ela é tão importante que ela seria isso que você falou, a salvadora dos problemas educacionais, né? Eu não me posiciono em nenhuma e nem na outra, né? Eu realmente busco trabalhar mais na visão crítica. E até pela minha formação inicial aí dentro da área da computação, eu não vejo, com os avanços aí da inteligência artificial, inclusive, essa supremacia da tecnologia. Eu não enxergo assim. Eu realmente vejo como limitações ainda. Eu estudo, inclusive, e pesquiso nessa área da parte de algoritmos de aprendizagem, e eu vejo a mão humana muito forte mesmo. A gente ainda não tem níveis vamos dizer, avançado para problema, para falar 100% de aprendizagem. A gente trabalha com erros permitidos conforme o problema. Então, se você for trabalhar, por exemplo, com fármacos, você vai trabalhar com um erro menor. Se você for trabalhar às vezes, com a questão da vacina mesmo, que a gente está trabalhando muito agora, você permite um erro um pouquinho maior. Enfim, depende do problema, mas a gente não tem problema ainda 100% de aprendizagem computacional, né, que exista dessa forma. Então, a nossa mão, a mão do desenvolvedor em nível computação, ela está ali muito presente, embora tenha dentro da inteligência artificial uma linha mais apaixonada, como você citou, que ainda crê que a gente vai chegar nessa supremacia aí da tecnologia. Dentro disso tudo, eu acredito que haja sim a tecnofobia, ela é ainda muito forte, mas a gente tem que analisar sobre vários ângulos, né? A tecnofobia, mas por que que ela existe? Ela não vem do nada, né? Os medos, eles vêm muito comumente do desconhecimento. Então, as pesquisas que eu tenho feito, inclusive eu tenho uma de 2007 que eu cito exatamente esse termo da tecnofobia, ela vem do desconhecimento, do medo de não do domínio em si, mas às vezes de naquele momento não saber lidar com a coisa. E quando você analisa isso no ambiente educacional, você se vê assim um professor no meio de uma turma e se o professor não souber utilizar, é claro que ele vai ter medo. Como o Libânio mesmo diz, não tem jeito de você ensinar uma coisa que você não sabe. Então, existe muito mesmo ainda a tecnofobia, mas eu entendo que é por falta de conhecimento. Nós não superamos a questão da formação do professor para uso tecnológico, nem no nível pessoal e menos ainda no nível pedagógico. Entendeu? Então, isso se torna muito sério e muito forte para um grupo de professores que, às vezes, um pouco mais velhos, que não são aí os nativos digitais, que é o termo que o pessoal gosta de usar mais, mas é uma ilusão achar que os professores mais novos têm essa formação. A coisa está muito mais relacionada às questões sociais que antecedem o desenvolvimento tecnológico, aos problemas sociais, do que à idade da pessoa. Eu e a Cláudia estamos numa pesquisa atualmente que nós estamos justamente estudando a formação dos professores, a formação inicial dos professores para uso de tecnologias digitais. Nós ainda estamos no início da pesquisa, mas só com o mapeamento sistemático das pesquisas feitas até 2015, nós já identificamos essa questão, que os professores formados nos últimos 5 anos, que são professores jovens, não tem tido formação para uso pedagógico de tecnologia digital especificamente. Então, já não estou nem falando de outras, porque se a tecnologia digital está tão presente no nosso dia a dia profissional, como é dito, como que esses professores estão saindo sem essa formação? Então, tem algumas pesquisas aí que a gente pode citar, do Marinho Lopes, Marinho 2008, do Lopes 2016, que mostram estudo de várias licenciaturas em química, matemática, física, que às vezes a pessoa tem uma disciplina, mas não é de uso pedagógico da tecnologia. Então, isso tudo incita essa tecnofobia, dentre outros fatores, sabe? Então, a gente vê mais uma questão de falta de acesso a equipamentos, infraestrutura tecnológica e ao conhecimento, né? Não é só acesso a equipamento. Então, existe um grupo de pessoas aí, não são só professores, que não têm acesso a aprender a usar, vamos dizer, que seja a informática básica. Ela tem um uso pessoal muito básico e isso tudo gera a tecnofobia.
Entendi. Muito bom, professor. Excelente colocações. E aprofundando mais um pouquinho, aproveitar o gancho, você também colocou a questão da visão dialética, né? Trouxe as nuances também da visão dialética. Nesse sentido, a visão dialética, ela também tem limitações ou ela tem desafios aí nessas concepções? Como seria esse pensar a tecnologia e a educação na visão dialética? Quais são esses desafios aí?
Bom, Keren, na visão dialética, a gente poderia falar uma frase simples, né? Que a tecnologia contribui, mas também destrói. É simples assim. E a gente pode fazer a análise específica de não só de tecnologia digital, mas a gente pode falar aí das tecnologias químicas, né? Da parte biológica. É, nós acabamos de ver aí a suspensão das pesquisas sobre a vacina lá no Reino Unido, porque a gente sabe que é uma tecnologia que está intencionalmente buscando um bem, mas ao fazer os testes, eles estão lá descobrindo alguns pontos que podem fazer mal. Então, a análise dialética, ela busca fazer essa análise crítica e olhar os vários lados e determinações que estão relacionadas naquele fenômeno social. Porque existe uma ilusão que tem a ver com aquela não superação que eu disse no início, de que a história humana é linear, ela segue um fluxo assim certinho, né? E não é assim. Pelo contrário, é como a lógica dialética busca evidenciar, existem contradições, então você tem que parar e trabalhar essas contradições, você vai buscando superá-las e vai construindo outra coisa. Então agora eles pararam, eles vão, por exemplo, analisar aqueles efeitos colaterais, então eles estão dando uma voltinha aí, um pé atrás para depois avançar. É assim que é a construção da história humana, né? Então isso está. É por isso que eu gosto dessa visão dialética, porque ela mostra a construção da história humana de uma maneira mais fidedigna, na minha opinião. Agora, se nós formos voltar, eu estava aqui pensando sobre esse problema que você falou da tecnofobia. Se a gente for olhar em questão de limitação, um exemplo no campo educacional, assim, mais específico das tecnologias de informação e comunicação, a gente pode dizer que existem muitas instituições que, mesmo fundamentados, né, instituições, pessoas, nessa lógica dialética, às vezes a pessoa nega muito uma situação, chega a negar a realidade, né, e não avança. Porque o que que esse materialismo histórico dialético diz? Você parte da realidade, você busca evidenciar as mediações e contradições que vão construindo esse movimento histórico e a gente vai construindo aí o conhecimento humano, né, a história humana, e temos que buscar superação e transformação social, na verdade, buscar a superação para a transformação social. E às vezes eu arrisco até dizer que é uma contradição de nós que estamos aí atuando com a lógica dialética, a gente parar no âmbito da análise crítica e não conseguir agir para a transformação, propor uma mudança. Então, eu acho que a gente pode citar isso como um exemplo. Não, por exemplo, assumir que as tecnologias digitais, embora tenhamos muitos problemas, muitos mesmo, relacionados a elas, principalmente em questão do acesso a equipamentos e ao acesso ao conhecimento delas, eu realmente defendo que a gente não pode negá-las, porque elas são produto da nossa história humana, elas são conhecimento. E eu acho que a negação delas e a negação do estudo delas, inclusive na formação integrada dos nossos estudantes, pode ser também um quesito que vai levar à exclusão. Entendeu? Então, às vezes a gente nega, fala, não, estudar, trazer esses meios tecnológicos aí para a educação vai fazer uma educação ruim, de baixa qualidade, não vamos fazer, não vamos integrar. Então, eu acho que isso pode, e às vezes em alguns casos tem se tornado uma negação que não condiz com a dialética, porque para mim deveríamos mais encarar essa realidade problemática e buscar a transformação para incluir esse conhecimento que é direito desses alunos também. Eu entendo nesse sentido.
Sim, muito interessante, até porque isso que
coloca,
você
professora,
coloca, professora,
converge com
converge com a questão da educação
a
tecnológica.
questão tecnológica. Sim.
Então, a gente não tem como negar, né? E negar isso dentro da própria rede federal seria uma contradição. Muito interessante isso que você coloca.
É, você falou num ponto que eu, no começo da pandemia, eu falava muito assim para mim mesma. Nossa, como que eu vou falar que nós não achamos um jeito ainda de dar essa aula à distância? Nenhuma adaptação, sendo que escola em outras situações piores que a nossa, tá fazendo. Ninguém tá falando que é certo ou ruim, né? É, a gente sabe que tudo feito emergencialmente não pode ser melhor do que o planejado. Mas assim, isso assim me trouxe sentimentos muito ruins, de muita reflexão, que eu busquei ver o lado bom, claro, né? Olhar todo esse lado, mas eu realmente acho que nesse ponto nós andamos um pouco atrasados. Agora que passou, eu olho de novo, porque eu pensei em alguns momentos assim, não, tudo bem, passaram aí uns 4 meses, nós tivemos muito tempo para planejar que os outros não tiveram. Vamos fazer o top de linha, né? E isso não é verdade. Isso não é verdade, porque nós ficamos 4 meses que eu volto até a repetir aquilo que eu já falei. Assim, é um pouco duro, né? Mas eu acho que a gente tem que se criticar também para a gente crescer. Eu acredito que a gente separou nesse momento a teoria da prática. A gente poderia ter ficado parado um tempo, planejado e começado a fazer. Eu trabalho muito na linha do projeto, de projetos, né? Projeto em termos de planejamento, que eu quero dizer. Então, projeto de software, gerência de projeto. E eu não vejo, eu não consigo pensar desse jeito, falar assim, ó, agora ficou bom, vamos fazer, não vai ter problema. Isso não existe para mim. Então, eu creio assim que a gente poderia ter planejado um pouco, começado e vai avaliando e melhorando. Avaliando e melhorando, superando, né? Pode ser uma visão muito computacional da versão de software, mas nós humanos somos muito imprecisos. As relações humanas, né, elas são muito fortes. Então, a gente querer chegar a um ponto ideal para depois começar a fazer. Eu realmente ainda não consegui compreender se isso é possível.
Interessante, professora. Até porque a realidade do instituto, né, da rede, das universidades, com a pandemia, ela foi uma bomba, né, que surgiu,
É.
uma realidade inesperada.
É.
E talvez a gente não enxergou a amplitude disso, o desafio que estava colocado para nós, que era de fato enfrentar a questão da educação
Pode
tecnológica,
ser.
finalmente, finalmente.
É, pode ser, não enxergamos.
É. Aí avançando mais um pouco, professora, de acordo com os seus estudos, estudos que você tem também visto, buscado, nos últimos anos, quais concepções e práticas educativas sobre educação tecnológica e uso das tecnologias você percebe assim mais presentes e predominantes no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão no IFG hoje?
Então, se a gente olha, primeiro eu queria até falar que é muita pretensão da minha parte fazer uma avaliação assim, né, Keren? Então eu quero pontuar que eu estou falando do meu ponto de vista de, lógico, pesquisadora, professora do IFG, e eu atuo nas três linhas. Eu já faço extensão tem muito tempo no IFG, desde 2008, desde que eu comecei lá, e eu já fazia antes. Na outra instituição que eu trabalhava em 2005, 2006. Eu gosto muito da linha da extensão, porque eu posso trabalhar mais perto das comunidades ali do campus, das comunidades que precisam, mais fortemente dessa transformação social que a gente está falando. Então, eu vivencio, assim, todos os dias, a sede de conhecimento que tem os alunos da escola pública estadual, municipal e os professores também. Então, existem grupos ali muito sedentos que buscam por formação e conhecimento, e eles falam com todas as letras que eles falam: aqui eu não tenho, ajuda a gente, né? Então, eles pedem muito essa, inclusive essa formação, né? de uso de tecnologias digitais que hoje é muito demandada no mercado. Então, assim, se eu for avaliar do ponto de vista dos regulamentos do IFG, a gente pode falar que nas concepções da criação dos institutos federais, lá em 2008, e depois saiu esse documento de concepções, ele avança muito no sentido dessa defesa, dessa busca pela formação integrada, para não ficar só na formação técnica, para a gente buscar essa formação ampla, né, dos nossos alunos em termos tecnológico, técnico, científico e humano. Isso é muito forte nos documentos que antecedem os específicos do IFG, e depois quando a gente lê aí os PDIs do IFG, que a gente já teve, já estamos na terceira versão, e o PPI também, a gente vê isso muito presente na missão do IFG. Uma preocupação muito grande com essa formação integrada, e é uma coisa bonita de se ler, inclusive nos nossos documentos, que busca essa emancipação do ser humano, né? E aí, lembrando que a gente trata com alunos de classes sociais menos favorecidas, a gente sabe que isso vai contribuir para a transformação dessas pessoas, que ali, às vezes, vai ser a única ou a mais importante caminhada de acesso ao conhecimento para eles. E justamente por ser a principal local de formação dessas pessoas, é que eu acho que quando a gente vai olhar na implementação desses documentos, né? Vamos pegar ali as metas do PDI, os cursos que nós projetamos, e em todos os níveis, ensino, pesquisa e extensão, daí eu já acho que a gente peca. Porque aí eu acho que a gente avançou pouco, estamos buscando crescer, mas avançamos pouco na formação integrada do nível médio. Veja que nós estamos com 12 anos de existência, né, considerando aí o período de Instituto Federal mesmo, porque eu entrei antes, quando era CEFET ainda. E agora que nós estamos com discussões intensas sobre essa formação integrada. Porque, logicamente, é algo novo. Então, tudo bem. Mas se a gente pegar outros exemplos, como a própria implementação, né, de uso de tecnologia digital, né, e esse ensino dessas ferramentas de modo crítico, inclusive, para os nossos alunos nos diversos níveis, nós avançamos muito pouco. A educação à distância no Instituto Federal de Goiás avançou muito pouco. Então, você acha lá no PDI metas que não foram concluídas, que não foram sequer até a metade nesse quesito. Metas lá de 2012, que agora que estão sendo, começando a ser implementadas, por exemplo, os 20% não presenciais dentro dos cursos presenciais. Então, eu entendo isso como um prejuízo de formação para os nossos alunos, por um lado, e por outro lado, eu vejo como uma busca que não parou, não foi por isso, né, não está parado, ela vem acontecendo mais lentamente, mas eu creio que precisa avançar mais, precisa querer fazer mais, avaliar, reavaliar e refazer. E não ficar aguardando a melhor versão, às vezes, de um documento para começar a fazer. Inclusive, eu acho que muito do sofrimento que nós estamos passando nesse período agora da pandemia foi isso. Porque nós nunca fizemos, né? A história de educação à distância no Instituto Federal de Goiás, ela é muito curta e limitada. Então, a gente pode dizer que nós praticamente não fizemos nada, nós temos pouca experiência com isso, e ainda tivemos que fazer emergencialmente. Isso tudo nos traz um sofrimento de agora ter que aprender muita coisa de uma vez, sem tempo para digerir isso aí, né? Uma coisa está ligada à outra. A gente poderia vir aprendendo assim, mas num compasso melhor. Eu entendo dessa forma.
Professora Renata, mas então você, pelo que você coloca, o IFG tem a compreensão da questão da educação e da tecnologia, da educação tecnológica, mas as práticas pedagógicas, então, é que ainda seria o nosso grande desafio. A gente tem isso lá nos documentos, legitimado. O IFG está consciente, mas a gente precisa, então, pensar essa prática pedagógica. Seria isso?
É isso mesmo. Eu
E
penso
qual?
dessa forma, que em termos de documento já avançou. A gente tem isso como planos, mas inclusive planos antigos, igual eu te falei, desde 2008 já tem essas citações lá no primeiro PDI. Mas quando vai para verificação, essas metas não são atingidas e a gente vê vários problemas condicionantes disso aí, né? Formação dos professores. E uma postura institucional mais forte também.
Sobre isso, eu queria até colocar aqui quais, como é que você está vendo esse movimento, né? Porque os documentos apontam para a importância da prática pedagógica que contempla educação tecnológica e apropriação das tecnologias na perspectiva crítica, pelos sujeitos do ensino médio integrado e todos os níveis de ensino dentro da instituição. Em todos os âmbitos, né? No ensino, na pesquisa e na extensão. Mas como é que você está vendo essa apropriação, essa concepção, esse uso? Ele está emergindo para a prática pedagógica crítica, de fato, quando envolve os sujeitos? Ou, na verdade, a gente está vendo aí práticas educativas, tanto de gestão quanto pedagógicas, que ainda não concretizam a educação tecnológica crítica na tríade de ensino, pesquisa e extensão, essas concepções, esses usos, e que são convergentes com esses valores da rede, né? Esses valores que a gente fala da educação politécnica, educação democrática, coerente com as demandas sociais. Como que a gente enxerga essa realidade? Porque o que você coloca é como se fosse um desafio mesmo, como se a gente tivesse um caminho de construir.
Sim. Então, eu entendo que o IFG já avançou da questão do nível de documentos. Por exemplo, os editais de extensão. A gente vê essas concepções do ensino integrado e da educação politécnica e democrática já mais forte nos editais dos últimos anos. Então, a gente vê um grande incentivo para trabalhar com comunidades específicas, para expor nos projetos a relação com o ensino e os alunos da graduação e do curso técnico do IFG serem protagonistas nesses cursos de extensão, porque aquilo é um momento tanto de exercer o ensino, quanto de colocá-lo num momento de formação humana muito rico, que é o curso de extensão. Porque ali você tem informações e outras formas de contato com a comunidade externa, mas que você vê realidades duras quando você trabalha com esses grupos minoritários. Então, quando você pega o aluno da graduação ou técnico, inclusive dos meus cursos lá, curso de sistema de informação, curso técnico e informática, que se você deixar, tem uma tendência para ficar só na área técnica científica dele. E aí você coloca esse aluno com você nos cursos de extensão, que tem incentivado muito, inclusive por meio de bolsas, esse protagonismo do aluno, isso é uma exibição e uma implementação concreta dessas concepções que o Instituto busca, né? Da formação integrada, da busca da formação humana com a técnica técnico-científica. E junto disso vem também a menção forte da pesquisa nesses editais de extensão, para você trabalhar, lógico que de outra forma, mas aquilo que eu falei agora, você fazer uma ação, você integrar os nossos alunos, você avaliar, você fazer a pesquisa de avaliação, mas você também fazer a pesquisa científica junto. E você retrabalhar aquilo em anos seguintes, ou outro colega continuar. E fazer esse processo histórico de formação aí que vai anos, né? Que é o que a gente faz. Então, esse é um exemplo de busca que eu acho que avançou demais no Instituto, que é a questão da extensão. Do lado da pesquisa também, a gente já vê isso. A gente, por eu estar mesmo no Comitê de Ética em Pesquisa, eu leio muitos projetos, muito mais do que eu teria contato só no meu campus, mas eu vejo os projetos de pesquisa de todos os campos. E a gente vê como que está forte a questão da implementação de cursos de extensão, como que cresceu de 3 anos para cá, junto com as propostas de pesquisa. Então, é uma outra manifestação dessa busca da integração da tríade, muito presente no Instituto. Agora, quando você me pergunta, você mencionou se a formação é sempre crítica, você até poderia repetir esse pedaço aí da pergunta, Keren, porque quando fala de ensino, eu acho que é um pouquinho diferente.
É, mas eu achei legal a ideia que você trouxe, porque o ensino, pesquisa e extensão, quando eles se integram também dentro desses valores que você coloca, bem ou mal, a questão dos usos e concepções da tecnologia nele, convergem também para a proposta do próprio ensino, pesquisa e extensão. Eu achei interessante que você trouxe aqui o ensino, pesquisa e extensão, né, no caso a pesquisa e extensão, já estão, vamos dizer assim, preparando um terreno mais crítico. E aí a ideia também é explorar não só se eles são um terreno crítico, né, o ensino, pesquisa e extensão, mas como também as tecnologias estão nesse terreno, também estão nessa concepção crítica, junto também com essa caminhada. É porque, na verdade, quando você coloca a questão da pesquisa e da extensão, você coloca já as concepções de uso, né, da tecnologia, concepções de apropriação, que elas já estão, já tem um caminho aí um pouco construído. Mas e
Sim.
no ensino? Como que seria também isso no ensino? A gente já, você falou que já existe essa concepção crítica, mas como que ela também
Sim.
está arraigada aí no ensino?
Bom, do ponto de vista do ensino, eu ainda vejo muitas ações isoladas. Existe o incentivo, a intenção do trabalho, mas eu acho que a gente ainda trabalha de maneira muito isolada. Tem os eventos integradores, tem as disciplinas integradoras que nós estamos começando agora, pelo menos no meu campus, de 2 anos para cá. Foi um avanço, mas eu creio que a gente ainda tem que dar um passo melhor. A gente ainda não compreendemos bem, acho que o conceito que até vem à tona aí, junto com essa integração do currículo integrado, a questão inter e multidisciplinar. Então, às vezes, a gente tem já a existência do projeto integrador, por exemplo, que é uma tentativa, mas ele é implementado por um professor sozinho que acaba fazendo um projeto na área dele sozinho, sabe? Então, eu traria isso como um exemplo no ensino que tem sido difícil avançar. E se eu tiver que, assim, refletindo rapidamente sobre isso, a gente tem aí novamente, sempre vai ter, né, o problema da nossa formação de professor. Ela precisa ser recorrente. Então, a gente tem uma falha aí e depois, e tem junto as condições de trabalho, né? Então, às vezes falta professor e a gente vê mesmo uma disciplina de projeto integrador ser executada por um professor sozinho, e aí isso tudo vai nos limitando. Então, existe a avaliação crítica que eu entendo que a gente precisa melhorar nesse sentido, mas a gente tem que reconhecer aí todos esses condicionantes socio-históricos que constrói, né, na nossa relação com eles, o que está colocado nesse momento. O que precisamos buscar uma forma de superação desse sentido aí. Quanto ao uso das tecnologias que você focou mais, eu também acho que no ensino, quando a gente olha para os cursos regulares de ensino médio, de graduação, a gente avançou muito pouco na questão de uso de tecnologias. E aí eu até trago de volta a questão da visão crítica presente, mas talvez uma visão crítica, eu não saberia dizer o nome disso, sinceramente. Não sei se é limitada, né, devido ao medo que a gente já mencionou aqui hoje, ou fragilizada devido às condições, né? Eu acho que a gente não precisa nomear isso. Mas o fato é que a gente tem deixado de integrar as tecnologias aí no nosso uso pedagógico, e aí às vezes a gente vê cursos, né, de formação, na nossa formação técnica integrada, que não são, né, a gente trabalha com várias habilitações técnicas, em que os alunos têm uma formação um pouco limitada nesse uso de tecnologias digitais. E aí ele vai fazer uma seleção lá no final do curso, um estágio, e tá em todo lugar, né, essa formação. Tá em todo lugar, enfim, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas entendendo na lógica dialética que a gente parte da realidade concreta, nós não podemos negar em que lugar, em que sociedade esse aluno vai trabalhar. E ele vai trabalhar numa sociedade altamente tecnológica, em que a informação hoje é um dos maiores bens, se não o maior. Então, saber lidar com essas tecnologias de informação e comunicação tem sido importante para diversas áreas, diversas. E o nosso não uso enquanto professor, ele desencadeia também o não uso do aluno, porque a gente não traz isso para a sala de aula, a gente não incentiva, né? Se você não usa, você não pede, você não tem experiências pedagógicas. Eu acho que a gente perde muito em não integrar esse conhecimento ao nosso ensino regular.
Interessante, professora. E aproveitando esse gancho, professora Renata, e
E
trazendo até
trazendo até
contexto
contexto
atual
atual
também,
também,
não
não
só
só
falando
falando
da
da
tríade
tríade
de
de
ensino,
ensino,
pesquisa e
pesquisa e
extensão,
extensão,
que a gente
que a gente
já, você falou dessa construção, né, que é um processo que a pesquisa e a extensão já apresentam mais, um terreno mais frutífero, vamos colocar assim, para a visão crítica, né, e o ensino ainda tem seus desafios e suas limitações. E trazendo para o contexto da pandemia também. Como que a gente pode falar, então, da educação tecnológica, dentro do contexto da educação à distância, em tempos de pandemia, e desse desafio que a gente tem de não só instrumentalizar esses jovens do ensino médio integrado e esse grupo também da EJA, né, dos jovens e adultos? Será que a gente não está só instrumentalizando e deixando, às vezes, de dar para eles uma concepção da tecnologia, sobre os usos, as apropriações. Como que você tem compreendido esse movimento? Está sendo só uma instrumentalização? A gente está correndo só esse risco? A gente está conseguindo de fato fazer uma educação tecnológica e profissional que traga essa visão crítica e contemple esses dois momentos, né? A concepção e o uso e a prática com a apropriação.
Olha, eu vou trazer algumas reflexões que são provocações, mas como você disse lá no início da entrevista, Keren, não só no meu posicionamento de professora e pesquisadora, mas de mulher e mãe. No início dessa pandemia, eu fiquei muito preocupada se eu teria que fazer tipo um homeschooling, né? Eu ter que ensinar os meus filhos a fazer tudo aqui, fazer a tarefa, a escola ia, já tinha parado e a gente não sabia o que ia acontecer. E a primeira coisa que me ocorreu foi até pensar nos meus alunos, que eu atuo também na EJA. Tem um tempinho que eu tô fora, mas já trabalhei muito com a EJA e eu acho muito prejudicial ficar parado sem estudar. Então, isso me atormentou muito na possibilidade de pensar nos meus filhos ficarem em casa sem aquela coisa da escola, né, do ensino, da leitura. Partindo desse princípio, eu acredito que se nesse momento a ação que o IFG tomou de voltar à aula nessa forma de ensino emergencial remoto estiver só instrumentalizando, eu não acho que é só instrumentalizando. Eu já acho que é muita coisa, entendeu? No meu pensamento hoje de ser humano com o problema que nós estamos vivendo, eu falo aqui em casa que se a gente chegar vivo no final do ano ou até essa vacina chegar, para mim é lucro. Então, se nós conseguirmos passar uma leitura para o aluno na sala de aula online, que está acontecendo agora, se eu conseguir ficar online com a internet que eu tenho, que eles têm em casa, e eu conversar com eles por 50 minutos e eles falarem, porque eles têm muita vontade, eu já estou muito satisfeita. Eu não vejo, num contexto de pandemia, adequado a gente realmente focar naquela aprendizagem do conteúdo disciplinar. Não era isso que eu queria para os meus filhos, entende? E não é isso que eu quero para os meus alunos. Se for para analisar esse ensino que está ocorrendo numa forma emergencial, num tipo aí à distância, mas que eu não considero educação à distância, eu acho que tudo que nós estamos fazendo hoje é válido, porque nós estamos tentando fazer o melhor que a gente pode nas condições que nós temos e que os nossos alunos têm. E eu até, isso até me lembrou de um trecho na minha tese, em que eu falo que nem a formação técnica estava sendo condizente com o que a gente busca. E lá eu estava falando de formação técnica à distância. Então, o que que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fala da formação técnica ou essa instrumentalização também, como você quer dizer, eu acho, né, que eu entendi o sentido que você quer dizer. Às vezes ela vem com sentido muito negativo e nem sempre ela é. Porque veja bem, eu tenho duas alunas mesmo que, como eu estou ajudando, dá muito suporte além da coordenação, eles têm me mandado áudio, duas alunas, teve uma mãe também já nesses 10 dias de aula, agradecendo. E ela falou isso que eu vou te falar agora. Eu não sei se eu vou conseguir aprender a matéria, porque eu não consigo ficar muito ainda concentrada ouvindo o professor online. Mas o que eu já aprendi de fazer uma digitação, de salvar, eu não tive essa matéria, entendeu? Tem um curso nosso que tem uma disciplina dessa optativa. Então, muitos alunos escolhem não fazer a informática básica, porque ele fala assim: ah, não, eu já sei, eu estou acostumado. Mas até em outras pesquisas a gente mostra que esse uso cotidiano, ele não condiz com o uso que vai ser exigido do aluno de informática no âmbito profissional, mesmo os alunos de outras áreas. O que vai ser demandado dele, inclusive em nível acadêmico de conhecimento de informática, é muito além do uso cotidiano. Então, eu não sei se o instrumental que você me perguntou é o que eu estou entendendo, que é o mais assim negativado, né, pelo senso geral. Nós vamos estar só instrumentalizando? Talvez a gente esteja, mas se a gente chegar vivo e instrumentalizar esses meninos, pelo menos na informática, e mantê-los perto de nós até o final do ano e eles poderem continuar no ano que vem, para mim isso é muito válido. Eu não acho que nós estamos em condições de ficar discutindo a questão do conteúdo agora. É claro que eu não estou considerando as questões das desigualdades sociais, educacionais e o que eles vão enfrentar no Enem. Isso aí envolve outros problemas que saem, vamos dizer assim, do âmbito da decisão do IFG, né? Isso aí tem outro contexto. Porque se eu pudesse escolher, eu falaria isso que eu estou falando não só para o nosso aluno, mas para o aluno lá da rede privada também, que está saindo na frente porque tem outras condições melhores. Mas eu não acho que é momento disso agora. Então, e isso a gente vê muito forte no Brasil, né? Essa preocupação sempre com a carga horária, com os dias letivos, e a gente tem mais dias letivos e mais carga horária que muitos países de desenvolvidos, né? E eu falo isso porque eu conheço. Já estudei aí alguns casos, que é no caso lá do Canadá e dos dias letivos na Rússia. Então, são países com a educação de referência e que levam isso com mais flexibilidade. Então, eu acho complicado, assim, essa preocupação toda num momento desse com conteúdo.
Então, a gente também pode dizer que em situações não ideais, principalmente, né, não só nas ideais, a gente às vezes está muito preocupado com essa coisa da visão crítica, mas nem sempre isso vai ser possível, né? Como a gente está vendo agora no âmbito da pandemia. Na verdade, a gente tem que se preocupar talvez muito mais em acolher esses alunos, a comunidade, e manter essa relação do que com as concepções em si. Então, aí eu coloco. Então, vamos, a gente pode dizer assim que nem sempre, então, a gente vai estar diante das concepções críticas. A gente vai ter esses momentos de, às vezes, instrumentalizar e não só trazer essa questão da formação crítica, como agora na pandemia a gente está vendo.
Querem? Quando a gente lida, né, considerando que nós somos seres humanos, eu entendo que a gente não fala assim, ó, agora eu vou ser crítico, agora eu não vou ser crítico. Eu acho que não é bem assim. Da mesma forma que isso que eu falei agora sobre instrumentalizar, a gente não falou assim, em momento algum, né, não houve nenhuma reunião e nenhuma oficialização dita assim, ó, vamos só instrumentalizar que já tá bom. Não é isso. Eu estou querendo dizer que se isso acontecer, para mim já é lucro. Para mim está valendo. Mas isso é a minha opinião, né? Eu não posso representar aí um grupo. Mas eu vejo o esforço dos meus professores lá na coordenação do grupo que eu trabalho mais perto de ensinar mesmo. Então, eu não vejo que a gente deixou a busca pela formação crítica e integrada no ensino médio. E eu trabalho diretamente com o ensino médio integrado. Tá? Eu, assim, pode ser realmente que na caminhada a gente não consiga, e a gente vê pelos exemplos que já foram ditos aqui, que às vezes a gente planeja a formação integrada, a visão crítica, formar esses meninos da maneira mais ampla possível. Mas na execução a gente não sai bem como o planejado. Tá? É mais nesse sentido. Mas eu não acho que isso signifique a perda dos nossos princípios norteadores, que ela é muito forte no IFG. Eu não acho que o não conseguir, eu entendo o erro ou o não alcance daquele planejamento, de todo jeito, como uma fase de alcance. Você deu um passo, você arriscou fazer, que é o que nós estamos fazendo agora com o ensino remoto. Se agora, no final do primeiro bimestre, nós analisarmos e ver que estamos só instrumentalizando, que não está bom, nós temos a chance de avaliar e melhorar. É mais nesse sentido que eu falo.
Certinho. Muito obrigada, professora Renata. É isso mesmo. É, professora Renata, eu gostaria de te agradecer. Suas contribuições foram excelentes. Você trouxe muita luz, claridade sobre o tema para nós. Trouxe também um pouquinho do cenário do IFG para gente, da realidade que o IFG está trilhando. Dá para ver que é um caminho em construção. É, as concepções, as questões que a gente ainda vê presente dentro da instituição, né? Dessa construção de concepções, de práticas pedagógicas, sobre a tecnologia também. Então, foi muito interessante esse debate, porque você trouxe reflexões, provocações também, trouxe a realidade que a gente está vivendo, que é desafiadora, e que eu acredito que se colocou na nossa frente para a gente enfrentar também, para a gente, às vezes, avançar, como você trouxe. Porque talvez a gente protelou um pouco esse debate, né? A questão da educação tecnológica, de enfrentar a questão do ensino remoto. Enfim, eu acredito que é um caminho de construção também para uma educação à distância, quem sabe, né? E eu entendo que suas contribuições foram excelentes. Eu fico muito grata. Queria dizer que sua participação realmente trouxe para a gente contribuições sobre um tema muito caro para a realidade da EPT. E a gente espera que a partir desse debate a gente possa disseminar um pouquinho de conhecimento sobre a educação profissional e tecnológica para a comunidade acadêmica e ainda nos aproximar mais da sociedade, para que ela conheça e compreenda a rede federal no Brasil. Muito obrigada, professora Renata, e quem sabe a gente não faz outra gravação.
Querem, eu que agradeço o convite, a oportunidade. É sempre bom poder contribuir, né, com a formação dos nossos alunos e com a nossa, porque, como eu disse, ao exercitar aqui a fala, os pensamentos estão borbulhando, né? Então a gente acaba aprendendo e refletindo sobre a própria fala. Foi muito bom mesmo, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Cláudia, claro, nossa.
Não, foi excelente, professora. Na verdade, acho que você contribuiu muito com o tema.
Nossa!
Eu entendo, professora, que você trouxe para a gente uma questão muito interessante, né? Que às vezes a gente está ali muito preocupado com a visão crítica, mas a gente tem que ir além. A gente tem que fazer reflexão, mas a gente tem que fazer ação. Nós agradecemos a professora Renata mais uma vez, agradecemos aos ouvintes que estão prestigiando o nosso podcast. Deixamos um agradecimento especial ao servidor da TI do IFG, Fernando Augusto Soares Arbex, pela edição e finalização dos podcasts. Esse podcast EduTech é uma produção dessa locutora Karen Arbex, sob orientação da professora doutora Cláudia Helena dos Santos Araújo, do IFG, Campus Anápolis, como parte da pesquisa de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Goiás. Uma excelente semana a todos e até o nosso próximo episódio. Obrigada!